A perseverança diz respeito à nossa capacidade de perseguir um objetivo ou paixão ao longo do tempo e de nos mantermos fiéis a ele quando nos defrontamos com contratempos ou obstáculos. A vida não traz um mapa nem um livro de instruções, mas o modo como lidamos com os obstáculos e os desejos da vida é um prenúncio da nossa evolução ou estagnação. O meu nome é Ana Paula Vieira e sou a vossa anfitriã. Acredito que todos merecemos mais alegria e menos sofrimento nas nossas vidas. Por isso, neste podcast, são abordados temas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, espiritualidade, superação e transformação. O meu objetivo é contribuir para o crescimento pessoal de quem me ouve através de reflexões, dicas práticas e exercícios de coaching que podem aplicar imediatamente nos vossos desafios diários. E aliviar sofrimento emocional e dar um passo em frente rumo à vida que desejam. Juntas, vamos aprender como alcançar o equilíbrio e o bem-estar emocional e criar ambientes saudáveis e harmoniosos para todos, mesmo quando a vida nos troca as voltas. Para a psicologia, a perseverança é entendida como um impulso contínuo para atingir os nossos objetivos e melhorar as nossas capacidades e desempenho através de um esforço persistente. De acordo com a investigadora Angela Duckworth, a perseverança é uma qualidade essencial para o sucesso que desejamos alcançar na vida e muitas vezes supera a aptidão e o talento natural e é um preditor mais preciso da realização. No entanto, a maioria de nós acredita falsamente que o talento é inato e que é o principal motor do sucesso. Perseverar implica esforço e prática, mas também envolve a nossa capacidade de aprender com o fracasso e tentar novamente quando falhamos até sermos bem-sucedidos. O mais importante é aprendermos com o que correu mal. E eu tenho aplicado muito este princípio na minha vida e tenho colhido frutos maravilhosos. As pessoas perseverantes, em vez de ficarem envergonhadas ou de se deixarem desencorajar pelo fracasso, veem-no como uma oportunidade de aprendizagem. Embora, obviamente, ficam frustradas com os contratempos, mas veem-nos como oportunidades de melhoria e experimentam novas abordagens quando descobrem o que correu mal. Incorporam essas aprendizagens e adaptam o seu comportamento em conformidade para evitar falhar novamente em oportunidades futuras. Por isso, podemos então entender a perseverança como uma pulsação contínua para atingirmos os nossos objetivos e aperfeiçoar as nossas aptidões e desempenho através de um esforço persistente. Trata-se, de facto, de uma forma de orientação intencional para os objetivos, que naturalmente requer empenho, disciplina. E disciplina continuada a longo prazo e que é alimentada pela paixão. Que ela está intimamente relacionada com uma série de outros conceitos, incluindo a resiliência, a motivação, o ímpeto, a determinação, a coragem, a paixão e a consciência. E embora a perseverança seja distinta da motivação e da determinação, ela inclui elementos de ambas. Conforme demonstrou a investigação da doutora Angela Duckworth, o sucesso em algo requer persistência através de algum tipo de desconforto e uma capacidade de avançar quando confrontados com complicações. Assim, a perseverança está relacionada com a nossa capacidade de adiar as recompensas. Está também relacionada com a autorregulação e a prática de autocontrole. Tudo isto é necessário para honrarmos o nosso compromisso com os nossos objetivos de longo prazo. Por isso, perseverança significa que damos prioridade a recompensas futuras sustentáveis em vez dos prazeres, ou gratificações de curto prazo no momento presente. Todas as formas de aprendizagem e de empoderamento cruciais requerem perseverança. Se nós não persistirmos no que queremos aprender, não evoluímos. Porventura, se não tivéssemos persistido nos nossos esforços para aprender a andar, a falar, a escrever e a ler, ou a aprender uma nova língua, ou a tocar um instrumento, ou porventura a conduzir, a dominar uma bicicleta, ou se não tivéssemos aprendido a superar os nossos medos ou crenças que nos bloqueiam, nós teríamos permanecido estagnados, não nos teríamos desenvolvido nem física, nem cognitiva, nem sequer psicossocialmente. Portanto, não haveria progresso na nossa vida. A persistência é outra faceta da perseverança e também pode ser compreendida como um traço de personalidade ou de temperamento e, como tal, também está relacionada com esforço, ambição e perfeccionismo. A minha forma preferida de integrar a perseverança na minha própria vida é através do conceito japonês de Kaizen. O Kaizen traduz como mudança para melhor e refere-se à ideia de melhoria gradual e incremental a longo prazo. É uma filosofia de melhoria contínua que se foca nos pequenos detalhes. Portanto, é uma abordagem sustentada da mudança de hábitos, lenta e constante, cuja ênfase é colocada na melhoria persistente e não na renovação desenfreada. Muitas vezes queremos as mudanças rápidas, mas as mudanças rápidas tipicamente não subsistem. Portanto, o Kaizen encoraja-nos simplesmente a perseverar na tarefa de melhorarmos a nós próprios e, por muito pequenos que sejam os detalhes e por muito pequenas que sejam as melhorias, nenhuma melhoria é desconsiderada. No seu livro Garra, o poder da paixão e da perseverança, Angela Duckworth argumenta que a perseverança mais a paixão é igual a garra. Duckworth demonstrou que a garra é uma qualidade essencial para o sucesso na vida. E embora o nosso talento natural seja importante, de acordo com ela, a perseverança é muito mais essencial do que a pura capacidade como preditor da nossa realização. A paixão aqui é entendida como um forte interesse consistente que fornece a motivação subjacente ao alcance dos nossos objetivos a longo prazo. E segundo Angela Duckworth, ter potencial é uma coisa, o que fazemos com esse potencial é outra coisa completamente diferente. Ou seja, embora a aptidão, as competências e algum talento sejam importantes como fatores determinantes do sucesso, na realidade, eles não são tão significativos como o trabalho árduo e a tentativa incessante de melhorar aquilo que fazemos. Angela Duckworth acredita que a garra pode ser aprendida, ou seja, todos nós podemos praticar para ter mais garra e trabalhar as nossas capacidades de perseverança. Então, podemos considerar que a combinação de paixão e perseverança que Angela Duckworth descreveu como garra, é uma tendência dispositiva que todos nós temos. Ela acredita que as pessoas nascem com vários níveis de garra, mas que esta é uma característica que podemos desenvolver através da experiência. Para que as pessoas possam desenvolver garra, ela afirma que tudo o que precisam é de cultivar uma mentalidade de crescimento. E ter uma mentalidade de crescimento implica compreender que assumir riscos apropriados por vezes leva ao fracasso. Porém, ter uma mentalidade de crescimento também não é suficiente para desenvolvermos garra. E a diferença está em como a pessoa com uma mentalidade de crescimento define e recupera desse fracasso. Por isso, não é suficiente ter uma mentalidade de crescimento. Precisamos também de uma dose saudável de garra e resiliência para atingirmos os nossos objetivos, quer sejam de longo ou de curto prazo. A garra é um esforço sustentado e consistente para um objetivo. Mesmo quando temos dificuldades, vacilamos ou falhamos temporariamente, mantemos o foco no objetivo. E porque a garra é uma paixão intensa por um determinado objetivo, as pessoas tipicamente podem demonstrar garra numa área e não ter garra nenhuma noutras. Já a resiliência é a nossa capacidade de recuperar depois de termos enfrentado dificuldades, de termos tropeçado e porventura caído ou falhado. E é também sermos capazes de nos reerguermos, de sacudir o pó, de tirar 1 ou 2 minutos para nos recompormos e depois voltarmos ao trabalho de perseguir o nosso objetivo. E isto já envolve otimismo. Algumas pessoas são mais resilientes do que outras. E tal como a garra, a resiliência é uma característica que qualquer pessoa pode desenvolver. Digamos que a garra é o motor que nos move em direção aos nossos objetivos e a resiliência é o combustível que mantém o motor em funcionamento. E a resiliência será precisamente o tema do nosso próximo episódio. Agora, vamos à proposta do exercício de hoje. O exercício de hoje chama-se espaço de respiração de 3 minutos. Às vezes nós ficamos presos em ciclos de pensamentos negativos, principalmente quando surge algo inesperado ou nos sentimos frustrados. E esses pensamentos podem causar emoções e sentimentos desagradáveis que podem levar a mais pensamentos negativos. E desta forma podemos ser apanhados num ciclo de pensamentos e sentimentos contraproducentes durante muito tempo. Portanto, este exercício envolve, normalmente, as três etapas seguintes. O primeiro passo é perguntar a si mesmo onde estou, como estou a sentir-me e em que estou a pensar. Onde estou, como estou a sentir-me e em que estou a pensar. Desta forma, damos um passo para fora do modo de fazer, por um momento, e interrompemos os padrões habituais e acabamos por introduzir a consciência plena da experiência atual. O segundo passo envolve um único foco de atenção. A atenção direcionada para longe do pensamento e focada na respiração. Por isso, depois de responder às questões, onde estou, como estou a sentir, em que estou a pensar, dirigir a atenção para a respiração e fazer algumas respirações completas, focando simplesmente a respiração. E o terceiro e último passo, a atenção é expandida também para a consciência das sensações corporais. Aqui o foco vai não só para a respiração, mas para todo o corpo, para as sensações de todo o corpo, para o sentir do corpo. E este espaço de respiração de 3 minutos envolve uma forma direta de lidarmos com uma situação e ele caracteriza-se pela atenção consciente e a vontade de experienciar o momento presente. E este espaço de respiração de 3 minutos pode ser usado como um exercício eficaz para integrar a atenção plena na vida diária, mas também para bloquear pensamentos, ciclos de pensamentos e sentimentos negativos que estejam a interferir com o nosso bem-estar. Obrigada por me ouvirem e, por favor, avaliem o podcast nos comentários e partilhem com quem acreditem que possa beneficiar dele. Se gostaram de ouvir este podcast, também podem querer ler artigos no meu blog ou, porventura, obter alguns recursos gratuitos, por isso vão a anapaulavieira.pt e pesquisem. Ou quem sabe, também podem querer inscrever-se num dos meus programas. Juntem-se à minha tribo e sigam-me no Facebook ou no Instagram. Encontram os links na descrição aqui do episódio. Tenham uma boa semana e até ao próximo episódio. Cuidem-se e façam o favor de criar vidas harmoniosas e felizes.